Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 28 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Bruno Otti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 16 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Inteligência artificial é uma oportunidade, mas o homem pode se tornar escravo das máquinas. Publicada nota sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana dos dicastérios para a doutrina da fé e para a cultura e educação. Cardeal Bugerotti, os cristãos devem ser protagonistas na Síria. Enviado do Papa Dias no país do Oriente Médio, chegou a Alepo, onde foi recebido pelos fiéis da Igreja de São Francisco. Juntos somos anjos de esperança, mensageiros de Deus uns para os outros. Divulgada a mensagem de Francisco para o 33º Dia Mundial do Enfermo, que será celebrado em 11 de fevereiro. E ainda no nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, Jesus é um peregrino de esperança. Bom dia mais uma vez a você e as nossas boas-vindas, Vitor Hugo Barros. Bom dia, Vitor. Tudo bem?
Bom dia, Silvanei. Tudo bem por aqui?
Uma alegria. Vitor estará conosco nas próximas semanas, fazendo um estágio com a gente. Seja bem-vindo. De onde?
De Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, bem pertinho ali de Aparecida, a capital mariana do Brasil.
Vai todo dia de joelhos a rezar e volta, é isso?
De carro.
Tá bom. Vitor, seja bem-vindo. Bom, o santo do dia de hoje é São Tomás de Aquino.
Exatamente, Silvone. Celebramos hoje São Tomás de Aquino, ele que nasceu em 1225 na Campânia da família feudal italiana. Ele ingressou no mosteiro beneditino de Monte Cassino aos 5 anos de idade, dando ali início aos estudos que ele não pararia nunca mais. Ainda jovem, mesmo com a resistência da família, fez-se dominicano. Em Paris, ele estudou com o grande santo e doutor da Igreja, Alberto Magno, e depois se tornou conselheiro dos papas Urbano IV, Clemente IV e também Gregório X, além, claro, do rei São Luís da França. Também lecionou em grandes universidades de Paris, de Roma, de Bolonha, de Nápoles, e jamais se afastou da humildade de Frei e da disciplina que cobrava tanto de si mesmo quanto dos outros e da caridade para com os pobres e doentes. Grande intelectual, ele vivia imerso nos estudos, chegando às vezes a perder a noção do tempo e também do lugar onde estava. A sua norma de vida era oferecer aos outros os frutos da contemplação. Sábios e políticos tentaram muitas vezes homenageá-lo com títulos, honras e dignidades, mas Tomás sempre recusou todas elas. Tomás de Aquino morreu muito jovem, ainda sem completar os 49 anos de idade, no dia 7 de março de 1274. Ele é padroeiro das escolas públicas, dos estudantes e dos professores.
Santa Sé. Inteligência artificial é uma oportunidade, mas o homem pode se tornar escravo das máquinas. Foi publicada a nota sobre a relação entre inteligências para a doutrina da fé e para a cultura e educação. A inteligência artificial não é uma forma artificial de inteligência, mas um dos seus produtos. São destacadas as potencialidades e os desafios nos campos da educação, economia, trabalho, saúde, relações humanas e internacionais, bem como em contextos de guerra. A inteligência artificial não deve ser considerada como uma pessoa, não deve ser divinizada, nem substituir as relações humanas. Deve ser utilizada apenas como um instrumento complementar à inteligência humana. Os alertas do Papa sobre a inteligência artificial nos últimos anos servem de guia para a Antiqua et Nova, em referência à sabedoria antiga e nova, a nota sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana, fruto da reflexão mútua entre o Dicastério para a Doutrina da Fé e o Dicastério para a Cultura e a Educação. O documento é dirigido a pais, professores, sacerdotes, bispos e a todos os que são chamados a educar e transmitir a fé, mas também àqueles que compartilham a necessidade de um desenvolvimento científico e tecnológico a serviço da pessoa e do bem comum. Publicado nesta terça-feira, 28 de janeiro, o texto foi aprovado pelo Papa Francisco. Em 117 parágrafos, a Antiqua et Nova destaca os desafios e as oportunidades do desenvolvimento da inteligência artificial nos campos da educação, economia, trabalho, saúde, relações internacionais e interpessoais, além de contextos de guerra. Nesse último, por exemplo, as potencialidades da inteligência artificial, adverte a nota, poderiam aumentar os recursos bélicos, muito além do alcance do controle humano, acelerando uma corrida desestabilizadora por armamentos, com consequências devastadoras para os direitos humanos. Mais detalhadamente, o documento enumera com equilíbrio ponderado os perigos da inteligência artificial, mas também os progressos que, aliás, incentiva como parte da colaboração do homem com Deus para levar à perfeição a criação visível. A preocupação, no entanto, é grande e decorre de todas as inovações cujos efeitos ainda são imprevisíveis, inclusive naquilo que no momento parece inofensivo, como a geração de textos e imagens. Portanto, são considerações éticas e antropológicas que estão no centro da reflexão dos dois dicastérios, que dedicam vários parágrafos da nota à distinção decisiva entre inteligência artificial e inteligência humana. Essa última se exerce nas relações, é modelada por Deus e é moldada por uma miríade de experiências vividas na corporeidade. A inteligência artificial não possui a capacidade de evoluir nesse sentido. A visão que ela oferece é funcionalista, avaliando as pessoas apenas com base em trabalhos e resultados, enquanto a dignidade humana é imprescindível e permanece sempre intacta. Mesmo em uma criança ainda não nascida, em uma pessoa em estado não consciente ou em um idoso em sofrimento. É, portanto, enganoso usar a própria palavra inteligência em referência à inteligência artificial. Ela não é uma forma artificial de inteligência, mas um dos seus produtos. A mensagem do Papa Francisco para o 33º Dia Mundial do Enfermo. Maria Ângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta segunda-feira a mensagem do Papa Francisco para o 33º Dia Mundial do Enfermo, que será celebrado em 11 de fevereiro. A esperança não engana e fortalece-nos nas tribulações é o tema da mensagem deste ano, na qual a Igreja convida a tornarmos-nos peregrinos da esperança neste ano jubilar de 2025. Extraído da Carta de São Paulo aos Romanos, o tema da mensagem é composto por expressões reconfortantes, mas que podem levantar algumas questões, sobretudo em quem sofre. Então, o Papa reflete sobre a presença de Deus junto dos que sofrem, particularmente nos três aspectos que a caracterizam: o encontro, o dom e a partilha. O encontro. Quando Jesus envia os 72 discípulos em missão, exorta-os a dizer aos doentes: o reino de Deus já está próximo de vós. Ou seja, pede-lhes que os ajudem a aproveitar a oportunidade de encontro com o Senhor, mesmo na doença, por muito que seja dolorosa e difícil de compreender, escreve Francisco. Com efeito, no momento da doença, se por um lado sentimos toda a nossa fragilidade física, psíquica e espiritual de criaturas, por outro lado, experimentamos a proximidade e a compaixão de Deus, que em Jesus participou do nosso sofrimento. A doença torna-se então a oportunidade para um encontro que nos transforma, a descoberta de uma rocha firme na qual descobrimos que podemos ancorar-nos para enfrentar as tempestades da vida. Uma experiência que, mesmo no sacrifício, nos torna mais fortes, porque mais conscientes de não estarmos sós, ressalta o Papa. O dom. Efetivamente, em nenhuma outra ocasião, como no sofrimento, nos damos conta de que toda a esperança vem do Senhor e que, assim sendo, é primeiramente um dom a ser acolhido e cultivado, permanecendo fiéis à fidelidade de Deus, segundo a linda expressão de Madeleine del Brel, escreve o pontífice no texto. Além disso, só na ressurreição de Cristo é que cada um dos nossos destinos encontra o seu lugar no horizonte infinito da eternidade. O ressuscitado caminha conosco, fazendo-se nosso companheiro de viagem, como aconteceu com os discípulos de Emaús. À semelhança destes, também nós podemos partilhar com ele as nossas perturbações, preocupações e desilusões, podemos escutar a sua palavra que nos ilumina e faz arder o coração e reconhecê-lo presente ao partir o pão, recolhendo do seu estar conosco, apesar dos limites do nosso tempo presente, aquele mais além que, ao aproximar-se, nos restitui a coragem e a confiança, destaca o Papa. Por fim, o terceiro aspecto, a partilha. Os lugares onde se sofre são frequentemente espaços de partilha, nos quais nos enriquecemos uns aos outros. Quantas vezes se aprende a esperar junto ao leito de um doente? Quantas vezes se aprende a crer ao lado de quem sofre? Quantas vezes descobrimos o amor inclinando-nos sobre quem tem necessidade? Ou seja, percebemos de que todos juntos somos anjos de esperança, mensageiros de Deus, uns para os outros, enfermos, médicos, enfermeiros, familiares, amigos, sacerdotes, religiosos e religiosas. E isso onde quer que estejamos, nas famílias, nos ambulatórios, nos postos de saúde, nos hospitais e nas clínicas, ressalta Francisco. É importante saber captar a beleza e o alcance destes encontros de graça e aprender a anotá-los na alma para não os esquecer. Guardar no coração o sorriso amável de um profissional de saúde, o olhar agradecido e confiante de um doente, o rosto compreensivo e atencioso de um médico ou de um voluntário, o rosto expectante e trepidante de um cônjuge, de um filho, de um neto, de um querido amigo. Todos eles são raios de luz que é preciso valorizar e que, mesmo durante a escuridão das provações, não só dão força, mas dão o verdadeiro sabor da vida, no amor e na proximidade, escreve o Papa na mensagem. Queridos doentes, queridos irmãos e irmãs que cuidam de quem sofre, neste jubileu, mais do que nunca, vocês desempenham um papel especial. O caminhar juntos de vocês é um sinal para todos, um hino à dignidade humana, um canto de esperança, capaz de levar luz e calor aonde é mais necessário, conclui Francisco.
Cardeal Gugerotti, os cristãos devem ser protagonistas na Síria. O enviado do Papa Dias no país do Oriente Médio chegou a Alepo, onde foi recebido pelos fiéis da Igreja de São Francisco. A estrada de Damasco a Alepo é a síntese do martírio sofrido pela Síria na última década. Ao sair da cidade, há quartéis abandonados e enegrecidos pelas chamas. Aqui e ali, cartazes rasgados e queimados de Bashar al-Assad, sobrepostos pelas novas bandeiras nacionais. Ao longo da rodovia, veículos militares ainda estavam crivados de balas da guerra e subúrbios inteiros estavam arrasados, destaca o correspondente da Rádio Vaticano, Stefano Leschinski, que acompanha o cardeal Gugerotti. Um cenário que se repete incessantemente quando passamos perto de Rama, onde fábricas locais fecharam ou foram destruídas. Depois, Homs, cujos arredores são pontilhados de povoados desertos. Há alguns campos de deslocados. O mesmo vale para o interior de Idlib, onde, além de tudo, somam-se as ruínas do terremoto de 2023. E, finalmente, depois de alguns postos de controle comandados por alguns milicianos entediados, chega-se Alepo, com sua carga de dor e sofrimento. Aqui, naquela que antes da guerra era a terceira cidade cristã do mundo árabe, com mais de 300 mil fiéis pertencentes a 10 diferentes confissões, e hoje reduzida a menos de 30 mil, chega o enviado do Papa Francisco, cardeal Cláudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. A nova Síria ainda está em gestação, disse ele aos fiéis latinos com quem conversou na grande igreja de São Francisco. Mas, quando ela nascer, precisará de uma boa parteira. E esta é uma tarefa que cabe aos cristãos. As dificuldades e incertezas que os cristãos de todas as confissões devem enfrentar, reconheceu o cardeal, são enormes, mas os medos que delas derivam não devem levar à paralisia. Os cristãos sírios devem fazer tudo o que puderem para obter um papel igual ao de todos os outros cidadãos e encontrar maneiras de contribuir para a construção de uma nova nação. Assim, o abraço do Papa chegou aos cristãos de Alepo, com a intensidade e o carinho devidos àqueles que temiam ter sido esquecidos. Ser um só corpo, disse o cardeal Gugerotti durante a sua homilia dominical, significa que todos os membros têm igual importância. Não se pode ser egoísta, e esse é o significado de ser cristão. No final da celebração eucarística na Igreja Franciscana, o enviado do Papa se encontrou com a família de um sacerdote sequestrado em 2012 e do qual nunca mais se teve notícias. O mesmo destino teve o sacerdote greco-ortodoxo que viajava com ele. Foi a mãe do religioso a relatar, entre lágrimas, o desespero daqueles que não conseguem nem mesmo chorar o corpo do próprio filho. Para ela, a única esperança de uma nova Síria é um túmulo onde depositar uma flor. Outra evidência da dor sofrida pela população local nos últimos anos é o encontro com as irmãs de uma religiosa de Alepo que foi mortalmente atingida por um míssil no início da guerra. Em Alepo, o Alto Comissariado das Nações Unidas encontrou-se com o cardeal Gugerotti, enviado do Papa para visitar o país atormentado por anos de guerra e terremotos. Ainda no convento dos franciscanos, o prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais se encontrou, no final de um dia intenso, com o embaixador italiano Stefano Ravagan e o alto comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi. Desde 8 de dezembro, sublinhou-chefe do Acnur, os refugiados começaram a regressar à Síria. Até a data, pelo menos 210 mil regressaram de países vizinhos, enquanto cerca de 600 mil deslocados internos conseguiram regressar às suas casas. Agora, diz, é o momento para a comunidade internacional correr riscos para promover o processo de transição e a normalização do país. No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, Jesus é um peregrino de esperança. Jackson Erpen.
Estamos vivendo o ano jubilar no qual somos convidados a ser peregrinos de esperança. E o peregrino, como recentemente recordou o Papa, não é apenas aquele que caminha, mas aquele que tem uma meta. E essa meta é Jesus Cristo, que nos permite entrar na vida nova, livres da escravidão do pecado. Sim, Jesus é a meta, e neste caminho não estamos sozinhos, pois é o próprio Jesus que caminha ao nosso lado, que nos acompanha, porque quer nos encontrar. É por isso que dizemos que o núcleo do cristianismo é um encontro. O encontro com Jesus, diz Francisco em uma homilia na Casa Santa Marta, recordando que há uma antiga regra de peregrinação que diz que o verdadeiro peregrino deve ir ao ritmo da pessoa mais lenta. E Jesus é capaz disso, faz isso, não acelera e espera que demos o primeiro passo. Na reflexão, Jesus é um peregrino de esperança, Padre Gerson Schmidt nos traz a dimensão do peregrinar de Jesus. Vamos ouvir.
O ano jubilar tem como tema Peregrinos de Esperança. Somos todos peregrinos e a esperança nos anima a continuar no caminho rumo à eternidade. Maria mesma é caminho, caminho que conduz a Cristo, caminho que conduz ao caminho. Jesus mesmo disse no Evangelho joanino: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Ele sempre se põe a caminho e se declara ser ele mesmo o caminho. No Catecismo da Igreja Católica, no número 583, diz que Jesus subia ao templo todos os anos, ao menos pela Páscoa, durante a vida oculta. O seu próprio ministério público foi ritmado pelas peregrinações a Jerusalém nas grandes festas judaicas. Encontramos isto em diversos textos do Evangelho de São João. Na narrativa dos Evangelhos, uma das características de Jesus nitidamente perceptíveis é o seu estar a caminho. Ele nasce na viagem. Como recém-nascido, tem de viajar para se refugiar num país estrangeiro. Durante a sua vida pública, desloca-se a um ritmo permanente, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, dos lugares desertos para as praças, de casa para a sinagoga, da estrada para o campo, da beira-mar para a montanha. Quando se aproxima a hora de passar deste mundo para o Pai, João 13, versículo 1, toma firme decisão de se pôr a caminho de Jerusalém, Lucas capítulo 9, versículo 51. Jesus sempre está a caminho e precisa pregar o Evangelho em toda parte, como pediu depois aos discípulos que o fizessem. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Para proclamar o Evangelho, não podemos ficar parados num só lugar. Temos que ser peregrinos e peregrinos de esperança que não esmorece, que não decepciona. Jesus sempre está a caminho e caminha até em cima do perigo das águas volumosas. Caminha sobre o mar, símbolo nas Sagradas Escrituras da morte. Caminhar sobre as águas é vencer o dilúvio e o mar vermelho que produziram a morte de muitos. Uma enchente avassaladora, como a que aconteceu em maio de 2024 no sul do Brasil, é sinônimo de tragédia e devastação. Diante de tantas mortes e descaminhos, da guerra e da perseguição, a Igreja nos convida no ano jubilar da encarnação do Verbo Divino a sermos peregrinos de esperança. Como Jesus peregrino, também nós devemos peregrinar. Não somente peregrinar para um lugar sagrado, para lucrar a indulgência plenária oferecida neste ano, mas a peregrinar no anúncio da boa nova e de promoção social. O jubileu busca reacender a fé em um mundo desafiado por conflitos e desigualdades. A celebração do ano jubilar inclui peregrinações, momentos de oração e ações concretas de solidariedade, como apoio a presos, doentes, jovens e marginalizados. Além disso, o Papa convoca a Igreja a ser sinal de esperança, promovendo a paz, a unidade entre os cristãos, especialmente na celebração comum da Páscoa e a justiça social. Jesus foi peregrino até a morte, peregrinando rumo ao Calvário. Jesus morre fora de casa a terminar uma via crucis. Ele mesmo é o caminho. Com um segue-me envolve muitos a pôr-se a caminho juntamente com ele. Mesmo depois de sua morte, os seus discípulos são conhecidos como os da via, de um grupo que chamavam o caminho. Atos capítulo 9, versículo 2. Pedro captou bem a identidade do Mestre quando anuncia com esta frase sintética: Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré, o qual andou de lugar em lugar fazendo o bem e curando todos. Atos 10, versículo 38. A imagem que fascinou os primeiros convertidos ao cristianismo é a de Jesus que caminha conduzido pelo Espírito e fazendo bem por onde passa. A Bíblia é um livro cheio de caminhos e de viagens. A história entre Deus e a humanidade é um entrelaçado dinâmico entre sair e chegar, ir e vir, partir e voltar, entre Êxodo e Advento. O Salmo 121 diz que Deus abençoe tua partida e tua chegada. O caminhar de Maria insere-se nesse movimento, nesse sistema de encontro divino humano, sempre aberto ao imprevisto, à surpresa e à novidade, mas sempre guiado pelo sopro do Espírito. A sua mãe assemelha-se a Cristo nisso. A imagem de Maria a caminho emerge com nitidez nos Evangelhos. Da Galiléia à Judéia, faz o mesmo percurso que mais tarde Jesus fará. Caminhando apressadamente pelos montes, ela evoca o célebre texto profético. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que apregou a Boa Nova. Isaías 52, versículo 7. Que a peregrinação a um templo possa ser uma grande motivação para o ano jubilar, mobilizando nossas caravanas, nossas comunidades para um tempo novo de igreja, um caminhar juntos na sinodalidade e, como Jesus e Maria, um peregrinar constante na fé.
Assim chegamos à conclusão do nosso espaço desta terça-feira. A gente volta amanhã, quarta-feira, dia de audiência geral com o Papa Francisco. Um bom dia para você e até lá.